Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui novamente para o seu giro semanal pelo mundo dos esportes na edição de número 123 e 126 desse nosso encontro de conteúdo evoluído, avançado e de uma conversa extremamente produtiva que temos todas as semanas. Começamos aqui chamando a mesa que está aqui devidamente trajado com a sua camisa do... Isso não é camisa do Flamengo, não, né, Sarinho? O que é isso que tá vestindo?
Camisa do Flamengo, vai ser difícil me ver, viu?
Imaginei. O senhor Marcelo Marques, e aí, Sarinho? Como é que foi a festa na Biquinha lá com seu primo que ganhou a MotoGP ou ainda não aconteceu?
Ainda não, viu? Vai ficar mais final do ano, que eu moro lá fora, você sabe como é que era.
É, vir pro Brasil é difícil. E também está aqui conosco, superando as intempéries climáticas e os problemas técnicos, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom? Na porta da zona que a gente não sai.
Calma, que nós vamos falar disso daqui a pouco. E também está conosco aqui o senhor Grauber Maia, fazendo contas dos gols até o final do ano.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Minhas contas aqui, Brunão. São 4 gols que o Cruzeiro vai fazer até o final do ano. Tem que dividir certinho esses gols aí para não faltar ponto depois.
É verdade, é verdade. E vamos então para o que interessa, que o nosso podcast vai começar. Tem além de Série B, Série A do Brasileirão. Vamos falar sobre a final da Libertadores. Vamos falar sobre o Brasil campeão sub-17. Sobre os classificados para Euro. Basquete no Brasil e nos Estados Unidos, o GP do Brasil e era o final da temporada de MotoGP, NFL, e vai ter esporte esquisito, Graudo?
Vai, normalmente.
Gostamos. E para começar, como já é tradicional, hoje não vamos mandar abraço para ninguém, né? Porque o pessoal em nenhum canto do mundo interagiu com a gente, mas trazemos os aniversariantes, Celinho.
Sim.
Não, mas, que desânimo que foi esse sim seu.
Que isso. Apesar de que essa semana não teve muita gente. Vamos lá então?
Vamos, nós estamos esperando aqui.
Então, nessa última semana até hoje fizeram aniversário Paulo de Bala, o Vantuir, zagueiro campeão de 71 com o Galo, Paul Scholes. E um cara que ainda não tem tanta história assim, mas tem tudo pra ter, que é o Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. Também o Peter Schmeichel.
Não, mas ele é bom.
Mas eu achei forçado aí nessa lista isso ali. É. Mas adiante.
É o Peter Schmeichel, o Schmeichel pai.
Schmeichel velho de guerra.
Sim. Domingos da Guia faria aniversário se estivesse vivo. E o Laurent Blanc, que é treinador, né, do ex-PSG. São só esses.
O Rambran, eu lembro dele no gol o gol de cabeça contra o Paraguai naquelas oitavas de final da Copa de 98, que Sim. O time da França estava penando para conseguir enfrentar o Paraguai com o Gamarra de braço quebrado. Não sei se vocês lembram desse jogo.
Suou um litro certinho para passar do Paraguai.
Foi custoso, viu? Esse penado.
Se naquele jogo o Paraguai tivesse um pouco de ataque, ele tinha eliminado a França nas oitavas.
Não. Ou então se o Gamarra tivesse feito falta, né? Se tivesse feito falta, não tinha saído do gol, pelo menos pros pênaltis levava.
Esse cara é muito honesto, né? Dá nisso aí. Muito bem, também trazemos algumas efemérides, a maior delas, o aniversário de 50 anos do milésimo gol de Pelé.
Sempre dá pra dar uma trucada na contagem dos gols, né? Mas, né, em todos os casos, foi o gol mil, foi num pênalti roubado, né? Tendo que bater duas vezes, que a primeira o goleiro defendeu, o juiz mandou voltar, sabe-se lá Deus por quê, né? Mas foi no Maracanã lotado, ele pediu pra gente tomar conta das criancinhas, né?
Acho que é a Folha de São Paulo que sustenta que o gol foi antes, né? Teve um gol perdido aí na lista desse que ele fez pelo Exército, que o gol foi lá em Sergipe, eu acho.
Paraíba.
Mas aqui é trem, né, velho? O pessoal queria um evento, né? Um evento, Maracanã, Vasco, fazia mais sentido.
Eles queriam um gol pra chamar de mil, né?
Exato.
Que nem aqui é campeonato do tsunami, né? Quando a gente começou o campeonato, a gente falou que o Seroga tinha 999 gols, né? Se fizesse um no campeonato, ele ia ser o gol mil dele.
É.
Agora ninguém foi lá contar, ainda bem. O aniversário também dos 50 anos do título mundial de Éder Joffre, que então ele tinha 24 anos, quando no dia 18 de novembro de 1960, ele derrotou o mexicano Eloy Sanchez por nocaute e conquistou o cinturão no peso galo da Associação Mundial de Boxe. O título completou 50 anos e, curiosamente, no mês de outubro, ele recebeu o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, pela categoria também de pesos galo, que ele havia conquistado o título, porém, até então ele não era reconhecido. Ele foi oficialmente reconhecido após uma pesquisa realizada pela própria família do atleta, que queria comprovar que a luta que ele dizia ter realizado aconteceu. E agora ele tem os três cinturões. Ele que já é um senhor bem de idade, né? Mas um dos grandes nomes do boxe brasileiro.
Exatamente. Do boxe mundial até, né? Porque
exatamente.
O que ele fez não foi pouca coisa. E hoje ele tem até problemas de saúde em decorrência do boxe, né? O que é muito comum em boxeadores, principalmente boxeadores mais antigos, porque, né, assim, antigamente tinha menos regras que protegiam os lutadores igual tem hoje.
Exatamente. Ele está com 74 anos.
Ele tem o mesmo problema do Muhammad Ali.
Exatamente. Ele também disputou as Olimpíadas de 56, quando ainda amador. Se bem que na época dele o boxe era basicamente amador, né? Também tivemos como uma efeméride o aniversário de morte de Ferenc Puskás. Esse aí fazia gol, viu? Tivemos também alguns recordes para a gente falar aqui. Por exemplo, a final do Campeonato Paulista Feminino conquistado pelo Corinthians, não me diga, teve o maior público da história do futebol feminino de clubes no Brasil. Semana passada a gente falou, né, que a final seria na Arena Corinthians com todos os ingressos vendidos e 28.609 pessoas foram assistir o 3-0 do Corinthians sobre o São Paulo, que deu o título ao quase invicto Corinthians, que perdeu um jogo só nessa temporada, se eu não me engano, na segunda rodada do Brasileirão contra o Santos. Depois não perdeu mais nenhum. Esse público supera as 25 mil pessoas que foram assistir a Libertadores Feminina do ano passado na Arena Pantale, no Amazonas. Outra curiosidade que a gente quer apontar aqui foi o posicionamento da seleção alemã durante a última data FIFA. Nós vamos falar da data FIFA daqui a pouco, mas a Alemanha decidiu que não vai julgar em países que não respeitam direitos humanos das mulheres. E isso foi especialmente para os países, aliás, especialmente não, né? Mas em grande parte pelos países da região ali do Oriente Médio, entre eles a Arábia Saudita, onde o Brasil joga volta e meia contra qualquer time do mundo, menos contra a própria Arábia Saudita. Aliás, bastante interessante o posicionamento da seleção da Alemanha. E para encerrar, tivemos o ATP Finals, que é a festa da firma, como o Celinho falou ano passado, o amigo oculto de fim de ano do basquete, do tênis masculino, e o título ficou com o grego, cujo nome agora eu vou ler com cautela, porque sempre dá uma trava-língua violenta na hora de chegar no nome dele, o Stefanos Tsitsipas, que conquistou o título ao derrotar o Dominic Thiem da Áustria por 2-0. Aí eu te pergunto, Celinho, ele é uma zebra?
Acho que é.
Tecnicamente, ele era zebra no início do ano, quando ele ganhou do Federer. Depois que todo mundo tá vendo ele ganhando, ele ganhou do Federer, do Djokovic e do Nadal esse ano, sendo que ele ganhou do Federer duas vezes. Eu acho que isso já deixa o cara de ser zebra. Ele já pode ser tratado como uma promessa. Não sei o que vocês acham. Inclusive, ele é o jogador de tênis mais novo a derrotar Nadal, Federer e Djokovic. E ele é o segundo mais novo a vencer o ATP Finals. Inclusive, o pessoal teve o UOL colocou que o mundo estava descobrindo ele agora. Eu falei, gente, o cara fez... Outro dia ele eliminou o Federer. Eu não entendo. Brasileirão, então, gente, que a gente tem coisa demais para falar aqui. Série A. O Flamengo vai ser campeão essa próxima rodada, não vai? Alguém discorda disso?
Vai.
Não.
Acho que... Bom, acho que o... Você vê que empate não dá, não, né? Tem que ser vitória do Palmeiras, né?
Exatamente.
Uai, por que que esse Palmeiras e Grêmio vai ser na Arena Palmeiras e não vai ser no Pacaembu? Porque todos os jogos Palmeiras e Grêmio são no Pacaembu.
É porque perdeu todos, né? Então ele resolveu levar para outro lugar para ver se ele ganha lá.
Entendi. Acabou a turnê do Sandy Júnior, então pode voltar a jogar na...
Exatamente. Pô, mas que é isso, hein? O Palmeiras deixou o Flamengo abrir 13 pontos de frente. Que desgrama é essa? É,
teve um técnico aí que assumiu o Palmeiras. O Palmeiras estava 3 pontos atrás do Flamengo só, né?
Pois é, cara.
Não, mas, né?
Que isso, cara. O Santos já tá garantido na Libertadores, não tá?
Tá, ué.
Olha aí. Time reserva na próxima rodada. Olha pois só é. Que oportunidade que eles estão perdendo.
Por que não?
O Santos já tá de férias, já, ué. Já tá de férias, o São Paulo já tá de saída lá mesmo, quem sabe, hein?
Nossa senhora, esse dirigente do Santos, velho. Como é que... Nossa, quem que elegeu esse cara
velho,
lá?
O cara é um mala. Nem eu gosto daquele cara. Eu que eu gostaria muito que o Santos acabasse. Se bem que não quer ser espontâneo pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Pode continuar.
Pode continuar. Tomara que isso se mantenha na próxima rodada, que eu tô esperando 4 empates até o fim do ano. Mas aqui, assim, de competição mesmo nessa reta final, é a vaga para Libertadores, né?
Entre Atlético Paranaense, São Paulo e Internacional, porque o Grêmio também, cá para nós, já tá...
Mas o Atlético Paranaense já tem essa vaga, né?
É, ué.
É verdade. É
Corinthians, Internacional e São Paulo.
Desses aí, dois vão pegar o Ceará. Isso aí me agrada bastante.
Isso é bom, inclusive. Isso aí. Isso é muito bom pra nós.
É. Ceará vai pegar esses dois, vai pegar o adversário direto pela briga do rebaixamento e ainda vai fazer a festa do título do Flamengo.
E você sabe que por isso a gente tem que torcer pro River ganhar, né? Porque se o Flamengo ganha, todos os três garantem vaga na Libertadores. Aí é ruim pra nós.
É a pior coisa que pode acontecer.
Eu sei que eu não queria estar na pele do torcedor do Ceará nem, porque enfrentar três gigantes com tudo que isso significa, aquelas chances daquelas ajudinhas externas, aquelas coisas assim.
E com três grandes lá na bica pra entrar na segunda, na zona de rebaixamento, coitado. Já sabemos para quem que vai sobrar todos os pênaltis contra do campeonato daqui até no final.
E o pior não foi dois times grandes enfrentando dois cariocas.
Um deles é o Fluminense. Porque Cruzeiro e Botafogo não tem tanta moral assim não, mas o Fluminense, puta merda, viu? Vai ter moral assim na puta que
pariu. E eu vou te falar uma coisa, viu? Você vai ver esse CSA e Fluminense, como é que eles vão esfaquear o CSA lá no Rei Pelé, mas vai ainda mais que vai ser segunda-feira, depois da rodada toda acontecida. Nossa senhora!
Cirurgia sem anestesia.
Se por acaso acontecer do Ceará ganhar do São Paulo, do Cruzeiro ganhar do Santos, que eu duvido que esses dois resultados aconteçam, e do Botafogo ganhar do Corinthians, esses três resultados pra mim não vai acontecer nenhum dos três. Mas caso aconteça, nossa, dá a saída de bola, vão marcar pênalti pro Fluminense lá. Agora, se acontece os três, o Fluminense perde, rapaz. Testei. O Avaí foi o primeiro rebaixado. E depois de 70 derrotas seguidas, empatou com o Cruzeiro no Mineirão.
A última vitória do Avaí tinha sido contra o Atlético. Há quantos anos tem que o Atlético enfrentou o Avaí?
Primeiro jogo do retorno. Pois foi na 20ª rodada.
Por isso que eu não posso. Ele não somou um ponto depois, não, somou?
Não, ele perdeu todas as partidas. O primeiro ponto que somou foi contra o Cruzeiro agora.
Por isso que eu não posso nem zoar.
O Cruzeiro
empatou, o cara perdeu.
O Cruzeiro tá fazendo o caminho certinho do rebaixamento, só não sabemos se será rebaixado.
Tem tempo.
Porque o Avaí vinha de 8 derrotas seguidas, jogando fora de casa. Eles descolaram um empate depois de 8 derrotas seguidas. Gente, depois do jogo, bateu um desânimo. Eu acho que não sei com Brunão e Glauber, mas bateu um desânimo.
Se bateu desânimo, não sei, imagina em mim que tinha que sair debaixo de chuva do Mineirão depois daquele empate, desgraçado.
Desânimo de Glauber tá dentro do jogo contra o Fortaleza, né?
Gente, presta atenção aqui, ó. Sempre volta e meia eu trago uma estatística curiosa aqui. O Cruzeiro. Rodolfo,
você podia parar de trazer estatística curiosa e trazer uma boa. Eu tô querendo uma boa.
Aqui, ó. O Cruzeiro, nos últimos 13 jogos, tomou só 6 gols.
Melhor defesa do retorno.
E trocou a defesa praticamente inteira. Só ficaram o Fábio e o Henrique. Porque não precisa o Henrique por falta de opção.
Ó, trocou todo mundo e deu certo. Quem sabe que se fizer isso no ataque, o time começa a fazer gol, hein?
É, eu ia concluir agora. Rejuvenesceu a defesa inteira. Rejuvenesceu boa parte da defesa. Hoje, tirando o Fábio, a defesa do Cruzeiro, acho que deve ter uma média de 20. A linha de 4 defensores não deve ter média de 25 anos. Somando o Ederson, que tem 20. Não, mas... 13 jogos, o time tomou só 6 gols. Parabéns.
Uma coisa é rejuvenescer, Rodolfo. Outra coisa é rejuvenescer com qualidade, né? Porque os meninos são bons de bola.
Isso que eu ia completar, porque trocou, mas trocou bem. Tinha gente lá. Agora, não é possível, Abel Braga, pelo amor de Deus. Se você não quiser ficar marcado na história por rebaixar a primeira vez o Cruzeiro, procure soluções.
Vai morrer abraçado com esses medalhões.
É igual, por exemplo, na defesa do Cruzeiro hoje, o único que eu acho que está abaixo é o Dodô. Mas ele, o Egídio, Deus que me livre.
O Dodô só joga porque o outro é o Egídio, né? Aliás, isso aí é um loop eterno, né? Quando joga o Dodô, a gente tem saudade do Egídio. Quando joga o Egídio, a gente tem saudade do Dodô, tá foda.
Não, pô, põe o Rafael Santos, ele jogou bem, tudo bem, foi só um jogo contra o Palmeiras, lá na época, ainda com o Rogério Ceni. Mas naquele jogo ele foi bem naquele 1-0 lá no Allianz Parque.
Vou te adiantar uma coisa, é capaz do Abel nem conhecer ele.
Ele nem sabe quem é esse cara. Deve ter voltado pro Sub-20 lá. Aliás, o Cruzeiro não vai disputar aquele antigo Campeonato Brasileiro Sub-20, aquela Copa Ipiranga que rola lá no Rio Grande do Sul, por falta de grana, veja só você.
Nossa. Falta de grana pra disputar Sub-20, hein?
Pois é. Aí você olha, por exemplo, não é possível. Você pode pensar, mas se colocar os jogadores mais jovens, eles podem ter ansiedade, errar. Os velhos tá errando, porra!
Errar por errar, né? É, tenta alguma coisa diferente.
É, ué. Vou falar dos caras ansiosos, queimar os garotos. Os velhos não estão fazendo nada. Você vê o Thiago Neves, tudo bem, não é a dele. Ele errou aquela cabeçada de frente pro goleiro. No fim do jogo.
Respeito os velhos, Rodolfo.
Mas enfim, não, né? Chega,
não adianta. A questão central é o seguinte: esses caras aí, eles estão se apoiando nas duas Copas do Brasil que ganhou, mas essas duas Copas do Brasil vai virar fumaça se o time cair para a segunda divisão. Eles vão ficar com carimbo eterno de rebaixamento. Não adianta ficar se apoiando nos dois times da Copa do Brasil. Solução urgente, troque peças, treine, faça alguma coisa. Porque nesse batido o Cruzeiro não cai, não vai ser por mérito próprio, não. Vai ser por incompetência dos adversários.
Vou te adiantar um negócio. Os caras não estão nem um pouco preocupados e não vão trocar ninguém. Eu já estou te dizendo que não vão trocar. Porque...
Com direito a jogador lesionado dando sarrada no ar.
Teve isso?
Você não está sabendo disso, não?
Porque é da festa?
Da festa, mas a festa quem falou foi o Nelson Rubens, né? Aqui nós estamos falando, não, a gente fala de esporte.
Nelson
Rubens, esse negócio dessa festa aí é baixaria demais para o meu gosto.
16 de protesto.
Das últimas 6 partidas, o time empatou 5 e ganhou uma. Tecnicamente, é possível escapar empatando todos os jogos? É, mas é um risco assim surreal, pensando que você está disputando com o Fluminense. E o time do Cruzeiro, cara, não é possível que ninguém pode botar o Joel ruim por ruim, velho. Ele não deve ser pior que o Fred.
Tem o Joel, o Maurício, o Popó.
O Maurício voltou pro Sub-20 pra não disputar a Copa Ipiranga.
Nossa senhora. Pelo amor de Deus, vontade de estapear essa comissão técnica do Cruzeiro.
O Abel falou que não, não vai botar.
O fazedor de gol da categoria de base do Cruzeiro também não pode não, porque voltou pro Sub-20 pra não disputar a Copa Ipiranga.
O Abel deixou claro que ele não vai colocar categoria de base. Isso aí já falou que vai fazer. Que se a gente escapar é um milagre da ciência aí. E é com esses caras que tá aí, velho. Porque o Popó e o Maurício não vão jogar com o Abel.
Cara, o Cruzeiro, bicho, ele joga 20 minutos e morre. O elenco do Cruzeiro,
os caras não aguentam.
Os caras jogam 20 minutos e morrem. Joga depois.
Desde descobrir que o Bruno Henrique passou o Ayrton Paulista na artilharia do campeonato.
Uai, fez 15 gols nos últimos jogos aí, ó. Teve um jogo pra trás que fez 3, contra o Vasco fez 2.
É verdade. Só pra constar, eu acho que com esse tanto de gol que tem aqui, os 18, ele ia ser artilheiro de um punhado de campeonato brasileiro aí pra trás.
Demais. Ele já tá quase passando o Cruzeiro também.
Pois é, aqui, ele também já tá quase passando.
Vamos fazer uma suposição aqui. O campeonato muito provavelmente deve acabar no sábado, né? Porque pra nós o Grêmio não vai sair derrotado contra
inclusive,
o Palmeiras.
Daqui a
jeito
pouco
o Palmeiras
vamos falar de Libertadores. Tá, pode acontecer do Flamengo ganhar a Libertadores no sábado e o brasileiro no domingo.
Mas é isso que eu quero falar. Vamos supor que o Flamengo perde o título no sábado e que o Palmeiras não ganhe do Grêmio no domingo. Comemora o brasileiro ou não?
Ah, acho que ele comemora, viu? Eu acho que comemora.
Nem que seja pra acabar de rebater. Os churrascos, a cerveja que vão ficar.
Gastar o churrasco, né?
Comemora com o sorriso amarelo.
Estourar o foguete que vai aguardar.
Noca o tanto de coisa que esses caras estão. Nossa, mas daqui a pouco eu vou falar disso, mas eu tô achando um saco isso, tem já.
Não, tá demais.
Mas aqui.
Tá pior que o Corinthians em 2012.
Tá pior, viu? Tá bem pior. Eu achei que não tinha como ficar, mas tinha. O engraçado é que os times que. Só pra encerrar aqui a Série A. Os times que estão disputando para cair estão mais. É difícil isso acontecer, mas estão mais ou menos com o mesmo percentual de chance para cair.
É verdade. Você vê como é que tá indefinido.
O Cruzeiro tem 36 e um com 35.
É. O problema maior é que o Cruzeiro não tem vitória, né? Então qualquer tipo de empate em qualquer critério, sim, o Cruzeiro tá ferrado.
Perde para qualquer um deles.
Eu acho que o Cruzeiro vai igualar a campanha do Oeste de uns anos atrás. Vai se salvar com 19 empates. Vai ganhar do CSA e empatar o resto do jogo.
Ô Rodolfo, ele não vai ganhar do CSA não, filho. Já tô te adiantando pra você não ficar esperando essa vitória. Mas enfim, senhores. Série B, então, a coisa da qual eu não quero ouvir falar ano que vem. Já temos um campeão, né? Semana passada o Bragantino confirmou o título. Aliás, eu não lembrava, não. O Bragantino é bicampeão da Série B, né?
Bicampeão?
É. Ganhou em 89.
Pô, fechou.
Eles estão comemorando lá, porque a última vez que eles ganharam a Série B, no ano seguinte eles ganharam o Paulista e um ano depois foram vice do Brasileirão.
É, considerando o aporte do Red Bull, da Red Bull que eles vão ter aí, vice-campeão eu acho improvável no terceiro ano, né? Não cai, não.
É que na época era mata-mata, né, Rodolfo? Era outra realidade. Ponto corrida é puxado, eu concordo com vocês, não vão dar conta, não. Mas de qualquer maneira, o Sport também já garantiu o acesso, né? O Sport conseguiu virar em cima da Ponte Preta e garantiu também a volta à primeira divisão. E agora nós temos 3 times disputando as 2 últimas vagas, que são, no caso, Curitiba, Atlético Paranaense e América. Quem os senhores acham que só?
Goianiense.
O que eu falei?
Paranaense.
É que eu desejo o pior para esse time, deve ser por isso. Mas aí desses aí, quem que os senhores acham que vai subir e quem os senhores acham que não sobe?
Curitiba e Atlético Goianiense. Porque o América cá para nós, né?
Pois é. Também tô com o Goblin.
Mas pra te falar a pura verdade, nem o Atlético Goianiense merecia subir, né?
Atlético Goianiense é outro, rei dos motherfucking empates.
Eu preferia muito que subisse o América no lugar do Atlético Goianiense.
6 pontos garantido ano que vem.
Pois é.
Fale por você.
Começou agora, Brasil de Pelotas e Atlético Goianiense. O América vai jogar amanhã sabendo o resultado de um dos adversários.
Tem que tomar cuidado que esse Brasil de Pelotas é catimbeiro, é só pegar um time ali que tá precisado que os caras vacalham. Foi quem que vacalhou ano passado? Foi o Goiás que subiu. Não, o Goiás subiu por causa de quem que eles ganharam, não lembro. Teve uma história assim.
Ah, não tô lembrando.
Enfim, eu lembro que eu tava voltando do Chile, eu achei a delegação do Brasil de Pelotas. Eles avacalharam a vida de alguém no passado. Não lembro de quem.
Aqui, ó. Outro detalhe. O jogo São Bento e Londrina já acabou. O São Bento enfiou 4-1 no Londrina. Subiu pro 18º lugar. Ultrapassou o Criciúma e Vila Nova. E vai ligar o secador no jogo CRB e Figueirense amanhã. Essa que pode ser uma azar do América. Só falta o Figueirense perder pro CRB e o São Bento entrar contra o América na última rodada, podendo se safar.
É, mas mesmo assim é puxado, viu? Porque, veja bem, o Glauber tava até levantando essa questão aqui antes. O Figueirense é tipo o Cruzeiro da Série B, que empatou os jogos quase todos aí. Mas pode escapar da Série B com 40 pontos. Porque se ele empatar a próxima partida dele contra o CRB, que o Rodolfo acabou de citar, ele chega a 40 pontos e não poderá ser alcançado nem por Londrina, nem por São Bento, nem pelo Criciúma e nem pelo Vila Nova. É a primeira vez que eu vejo uma zona de rebaixamento em que todos os times têm a mesma pontuação.
É, isso que eu chamo de equilíbrio, que tem sempre um, dois que fica muito abaixo dos outros, que prega nas duas últimas posições. O São Bento que parecia o pregado lá, mas venceu as duas últimas em casa. É,
mas muito tarde, né?
E mais um que foi agora e ficou o seguinte, com essa vitória do São Bento, o Oeste vai jogar mais um ano na Série B ano que vem.
Oh, eu tô enfarado desse time do Oeste, viu?
O Oeste de Itápolis que joga em Barueri. Teve até agora 17 empates.
E isso aí porque o Figueirense e o Vila Nova de Goiás empataram 18 pra superar ele. Mas ainda tem um joguinho pra ele empatar aí. Pode ficar tranquilo. Muito bem, senhores. Mais alguma coisa que os senhores queiram apontar na Série B?
O Guilherme continua artilheiro firme e forte.
E o... Esse é até uma matéria com a dupla de ataque do Sport, ele e o Brocador.
Brocador, que é vice-artilheiro junto com Léo Ceará, Fábio e Roger.
O Hernando Brocador ele machucou, já tem acho que uns 2 jogos que ele não atua.
Então, fizeram uma matéria com a dupla de goleadores.
Não, aí é perigoso o Hernando Brocador terminar como vice-artilheiro mesmo, estando lesionado nos últimos 3-4 jogos.
Possível. Muito bem, agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Sub-17. O Brasil foi campeão mundial Sub-17 ao derrotar na decisão a equipe do México por 2-1. O que vocês acharam desse título do Sub-17?
O título foi do mesmo jeito que foi a semifinal, né? Que a gente estava na semana passada gravando. Começamos o podcast com o Brasil perdendo por 2-0. De repente, quando acabou, o Brasil tinha virado, né? A final foi mais ou menos o mesmo enredo.
Título mais aleatório possível.
E o pior é que esse aí é a base do time que fracassou miseravelmente no Sub-17. E pelo menos eu vou até no Sul-Americano, vou até checar se mudou alguém e tal. Que às vezes eu tô falando bobagem aqui, mas é assim, do time que não conseguiu vaga pro time que foi campeão mundial herdando a vaga do Peru, eu achei que foi uma melhora assim. Substancial, vocês não acharam, não?
Mais ou menos, né? Porque os times que jogam em casa nesses campeonatos assim sempre dão uma sorte desgraçada, né? Impressionante como é que...
Ah, mas é. Ó, o Brasil pegou uns times barra pesada na segunda fase aí, ó.
Pegou uns times barra pesada aí, mas ganhou uns pênaltis aqui ali, né?
Tem isso,
ei, isso aí, uma faltinha aqui ali pra parar o ataque do adversário, esse já viu, né?
Isso aí tem que entrar na conta mesmo. Mas acabou que quem deu o maior calor mesmo no Brasil foi o Chile, né? Quase que o Brasil era eliminado pelo Chile nas oitavas de final. Mas aqui, só para eu apurar aqui, eu vou ver se eu consigo encontrar. Ah, meu filho, aí, ó. Olha, Renier, Pigou, Gabriel Veron, é a mesma turma, rapaz. Patrick.
É, o próprio técnico é o mesmo, Guilherme da Ladeira.
Socado, né? O Thales Magno machucou ao longo da Copa do Mundo. Teve aquele rapaz lá do Flamengo que não foi.
O Renier não foi, tá? O Magno machucou.
É, o Renier foi até artilheiro do time no Sul-Americano e não quis ir. Mas é que o Brasil tinha sido eliminado na primeira fase, tinha passado com 7 pontos, ficado em quarto lugar no grupo, não conseguiu vaga, aí herdou a vaga do Peru, que não cediu a competição, e ficou com o título. Que coisa, né? Acho que é a primeira vez que isso deve ter acontecido.
Não, no futebol brasileiro costuma acontecer uns negócios desses, né? Quem foi aquele jogador que o Dunga convocou para a Copa do Mundo? Dunga não, o Dunga ou o Tite, não sei, que o cara não estava convocado, foi convocado de última hora e na primeira partida foi titular do time.
Danilo,
é, lateral
o
direito.
Danilo,
é. O cara foi convocado de última hora. E porque o Daniel Alves machucou, né? Foi convocado de última hora e foi titular do time.
É. A campanha do Brasil, 4-1 sobre o Canadá na estreia. Eu tinha até esquecido que o Canadá jogou isso, hein? Depois 3-0 na Nova Zelândia e 2-0 em Angola na fase de grupos. Nas oitavas, 3-2 contra o Chile de virada. Depois 2-0 sobre a Itália nas quartas. 3-2 sobre a França de virada. E 2-1 sobre o México de virada, sendo que as duas últimas vezes que o Brasil tinha jogado sub-17 contra o México, ele tinha perdido um na final e um nas quartas de final. Que a França ficou em terceiro ao derrotar a Holanda por 3-1.
O Brasil estava com uma freguesia recente para o México em vários níveis de futebol. O Brasil perdeu a final da Copa das Confederações de 99 para o México. Essa Copa foi jogada até em território mexicano. Perdeu a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012 para o México. Além desses fracassos que você já tinha citado no Sub-17. Foi para tirar a zica mesmo dessa vez.
É. E o legal é que eu fui, por curiosidade, né, eu fui olhar como é que estava a tabela. O Brasil no Sub-17 teve um período entre 95 e 2005, foram 10 anos ali, que o Brasil em 6 competições, ele chegou na final em 5, ganhou 3 e perdeu 2, uma dessas para o México em 2005 no Peru, olha que coincidência. E aí então em 5 competições o Brasil ganhou 3 títulos e 2 isso. Depois ele ficou entre 2007 e 2017 sem chegar sequer em nenhuma final. O máximo que ele conseguiu tinha sido na edição passada, na Índia, em 2017, quando ele ficou em terceiro lugar, havia sido derrotado pela Inglaterra na semifinal. E agora o Brasil chega em casa e conquista o título. O melhor da competição foi o Veron, o meia do Palmeiras, que a gente até comentou dele semana passada. E o artilheiro da competição foi da Holanda. Eu esqueci, foi o nome do jogador da Holanda. A Holanda que, curiosamente, é outra história que eu acho legal. A Holanda passou no desempate da primeira fase contra o Tajiquistão. Quase que a Holanda era eliminada pelo Tajiquistão e chegou em quarto lugar na competição. Você vê como é que são as coisas. É Sonti Hansen, o holandês, que fez 6 gols e foi o artilheiro. O melhor goleiro também foi o brasileiro Matheus. É, mais alguma coisa que vocês queiram apontar sobre o Sub-17?
Assim, eu destaco que foi uma conquista assim, meio de lavar a alma e que assim, meio que aproximou esses garotos do torcedor brasileiro, que há muito a gente está acostumado, a seleção brasileira só vem jogar no Brasil em eliminatórias, qualquer amistoso igual esses dois últimos fica jogando exterior. E uma coisa que o torcedor mais gostou dos garotos foi a raça que eles demonstraram, que às vezes os profissionais ficam com uma certa má vontade, que os meninos com isso classificaram, teve que virar 3 jogos, ou seja, não foi qualquer coisa, por mais que possa tentar botar asterisco pra lá ou pra cá, foi um título merecido os meninos sub-17.
Então quer dizer que os meninos correm mais que os medalhões? Acho que isso me deu uma ideia.
O que a gente falou mais cedo?
Ah, eu apontaria isso assim com grande destaque, viu? Muito bem, só para aproveitar aqui, quem que é o maior campeão sub-17, você sabe, Celim?
Não.
A Nigéria tem 5 títulos e 3 vices.
Celim não acompanha o blog no Twitter. Quer informar do blog no Twitter.
O Brasil vem depois com 4 títulos, depois temos Gana e México com 2 títulos, França, Arábia Saudita, Inglaterra, Suíça e União Soviética, cada um com 1 título.
Gente, a Arábia Saudita ganhou o sub-17.
Oh, eu acho que eu vou fazer um lembro daquele jogo com esse time da Arábia Saudita, campeão do sub-17, que deve ser um negócio muito aleatório.
Os times africanos, a gente sabe do histórico que tem, tradição na base, até uns possíveis no meio. Mas a Arábia Saudita, esse é bem aleatório.
Rodolfo, comprou, levou, filho.
Papai pagou, ganhou.
Celinho, futebol europeu, o que que você trouxe aí pra nós aí da Europa?
Esse fim de semana foi de rodada de Eurocopa, né? Você quer que passe resultados? Não. Não precisa, né?
Já pode ir falando só dos que já estão classificados. Graube também estava comentando sobre isso. A gente pode fazer uma coisa mais livre. Quem que já tá lá? Quais são os jogos que marcaram alguma coisa aí?
Vai falando os classificados por grupo, que se tiver alguma coisinha, a gente lembra aqui.
Posso falar aqui, já tá na cara aqui, ó.
Ê, Celinho, peraí, Celinho, menos trabalho, hein?
Ei.
Ó. Fica esperto, senão você fica sem trabalho e discute o negócio do blog.
O RH vai ter que trabalhar.
Grupo A. Inglaterra e República Tcheca classificadas. Inglaterra meteu 4-0 no Kosovo, já tinha metido 6-0. 6-0? Não, 7-0 em Montenegro no outro jogo da FIFA aí. Chutou bundas a Inglaterra, hein? Bem forte.
Que foi o jogo mil deles, né?
Foi o jogo mil, O jogo mil foi contra Montenegro e no 1001 ganharam de 4-0 de Kosovo.
Aí chega na competição pra valer e não faz nada.
Não,
né?
Passa da primeira fase, sabe lá Deus como. Grupo B, Ucrânia e Portugal classificaram. Ucrânia em primeiro mesmo, tá? Eu falei na ordem certa. Portugal precisou ganhar de Luxemburgo pra. Tá certo? Pra classificar, pra confirmar a classificação, porque apesar de que a Sérvia empatou com a Ucrânia, a Sérvia dificilmente passaria Portugal. Mas enfim.
Um destaque nesse daí que Cristiano Ronaldo chegou à marca de 99 gols pela seleção portuguesa. Ou seja, se fizer mais um, pode chegar à marca de 3 dígitos. E
pra
o Gádio...
Luxemburgo tinha ressuscitado.
Já morreu.
E agora Cristiano Ronaldo tá atrás da marca de se tornar o maior artilheiro por uma seleção nacional, cujo recorde ele é de Alidaei do Irã com 109 gols.
Cá pra nós, mas uns 3, 4 jogos aí resolve isso aí, né? Você tá faltando só 10 jogos.
Se Cristiano pegar mais uma eliminatória da Copa do Mundo, uma eliminatória de Copa do Mundo.
Vamos lá, grupo C. Alemanha e Holanda passaram, tudo normal, né? Tudo como Dantes no quartel de Abrantes. O detalhe, Celinho, é que em 1927 a Irlanda do Norte ganhou de 9-2 da Alemanha, você sabia disso?
Consta que teve isso mesmo. Há recortes de jornais provando.
Jornais falando disso. E além desse 6-1 da Alemanha sobre a Irlanda do Norte, teve o 5-0 também da Holanda sobre a Estônia.
Só um detalhe. Quem aí que fez o 9x2, que eu fui reiniciar aqui, perdi.
Foi a Irlanda do Norte que ganhou de 9x2 da Alemanha, só que em 1927.
Ah, foi em 1927. Já tinha a Irlanda do Norte, já, é verdade.
E outra que o Chip também ganhou da Bélgica.
E o Gibraltar também ganhou da Suíça de 9x2 em 1927. Ou seja, 1927 foi um ano de muitas goleadas de 9x2.
Várias goleadas, viu?
Esse grupo C tem uma outra curiosidade, que a Irlanda do Norte ganhou os 4 primeiros jogos que ela fez, mas só pegou o resto dos times feios do grupo. Foi enfrentar a Alemanha e a Holanda nas 4 últimas rodadas, um empate 3 dela.
Lembrando que o Will Griggs on fire. Não teremos a próxima Eurocopa, infelizmente. Grupo D. Suíça e Dinamarca classificaram, a Dinamarca empatou com a Irlanda em 1x1 e a Suíça, como eu já disse, perdeu de 9x2 para Gibraltar em 1927. E detalhe que o jogo foi em Gibraltar e a Suíça meteu 6x1 nos caras lá dentro da cidade dos caras, isso é sacanagem.
Não dá nem para falar que é do país, né?
É a cidade, Gibraltar é uma cidade, olha lá, né?
Detalhe nesse grupo que a Irlanda jogou em casa. Se ganhasse, classificava, empatou e fracassou miseravelmente. Tristeza dupla na ilha da Irlanda. As duas seleções lá fracassaram.
Tristeza tripla, porque ainda tem o Brexit para entristecer lá em mais um pouquinho. Grupo R, Croácia e País de Gales passaram. Bale estará na próxima Copa, já que eles ganharam de 2-0 da Hungria na última rodada. A Croácia, ela chutou bundas aqui nesse negócio, tanto que na última rodada ela afogou e mesmo assim passou nem perto de perder a liderança.
Esse daí é a treta mor que teve nas eliminatórias, que foi o Gareth Bale ao final do jogo exibindo a bandeira do País de Gales, escrito na sequência Gales Golf Madrid, nesta ordem. Os caras ficaram putos. Depois dessa, se o Bale não for negociado em janeiro, ele vai ficar no... vai jogar o Castilha.
Eu acho que é o destino dele, viu?
Vai jogar pelo Castilha na terceira divisão da Espanha.
Te digo um negócio aqui, viu? Tem espaço no ataque do Cruzeiro. Se quiser vir, pode vir.
A gente nem questiona. Não precisa nem aprender o idioma.
Grupo F, a Espanha e a Suécia classificaram. A Espanha com 26 pontos, né? Nenhuma derrota, passou invicta aí. Ganhou de 5-0 da Romênia na última rodada. E a Suécia ganhou de 3-0 das Ilhas Faroe no confronto escandinavo, confronto viking da rodada.
Esse grupo aí não teve graça, foi resolvido com uma rodada de antecipação.
Esse grupo aqui já é o primeiro dos grupos com 6, né? Porque até nisso é confuso, né? Tem metade dos grupos tinha 5 participantes, a outra metade tinha 6. Esse aqui é o primeiro dos que tem 6. Grupo G, a Polônia passou em primeiro e a Áustria passou em segundo. Na última rodada, a Áustria, inclusive, perdeu para a Letônia, mas mesmo assim se classificou.
Já estavam classificados, foi a mesma coisa
do grupo. Já estava resolvido na última rodada, aí jogou daquele jeito. Né? No grupo H, a França e a Turquia passaram. Nesse aqui deu treta, hein?
O grupo G era o grupo do San Marino?
Não.
San Marino tá em qual?
San Marino tá no grupo I.
Tá no grupo I,
daqui a pouco. Grupo H. A França e a Turquia passaram nesse grupo aqui, deu jogo. Na última rodada, a Turquia precisava ganhar, porque senão a Islândia ia ganhar.
Estava resolvido.
Já estava resolvido a Espanha. A Turquia tinha 20 pontos, então já estava resolvido também. Porque a Islândia enfrentava a Moldávia na última rodada, não é possível que a Islândia ia perder. Mesmo assim, não daria como não deu. Grupo I, agora sim. No grupo I, conforme Celinho já disse, em 1927 o Chipre ganhou de 9-2 da Bélgica. Pelo menos esse jogo foi na Bélgica, né? A Bélgica ganhou de 6-1 dos caras em território belga. E a Rússia ganhou de...
Belgicano.
E a Rússia ganhou de 5-0 de San Marino. O que você queria falar de San Marino, Rodolfo?
É que San Marino fez um gol nessa eliminatória.
Verdade, eles fizeram um gol, tinha 5 anos que eles não faziam um gol, e fizeram contra a Cazaquistão no outro jogo dessa
rodada.
Foi o único gol dele. O saldo desse ficou ótimo, né? O saldo desse ficou menos 50. Eles tomaram 51 gols, fizeram um.
Quase. A Bélgica junto com a Itália foi uma das seleções que passou com 100% de aproveitamento. Né?
É. Inclusive, Samarino, tamo junto, tá? Esse negócio de não fazer gol aí, eu tô com você nessa aí, compreendo perfeitamente sua dor.
No caso de Samarino, ela tá curiosa que eles não aceitam de jeito nenhum jogador estrangeiro na seleção de lá.
É.
E se eles quisessem pegar um tanto de jogador da Itália de segundo nível que não vai pra seleção,
lembrando que Samarino é só uma cidade também, né? É como se a gente pegasse, sei lá, Divinópolis e fizesse a seleção de Divinópolis para disputar uma eliminatória de Eurocopa. Nem Divinópolis, Samarino ia ser menor que Divinópolis.
Agora, só para pontuar aqui, que coisa, né? Tô olhando aqui. Acabou a Islândia, né? Agora não vai ter outra geração tão cedo.
Uai, só se, né, der uma zebra de novo aí, explodir uns vulcão cabuloso lá e nasci, mas uns caboclo bom de bola lá, porque acabou, né? Foi bonito enquanto durou.
Uhum.
E pra encerrar, Bruno, o grupo J passou a Itália, o Serinho já falou que passou com 100% de aproveitamento, junto com a Abel, os belgicanos lá, né? Os dois com 10 jogos e 10 vitórias.
A Itália é impressionante, né? Depois de ficar fora da última Copa, aprendeu até atacar ali. Passou com 37 gols feitos e 4 sofridos.
Mas também, né, Bruno, Celinho? O grupo deles era Itália, que ficou em primeiro, Finlândia, Grécia, Bósnia, Armênia e Liechtenstein. Se não ficar em primeiro no grupo desse também, puta que pariu, né? Fecha as portas.
Pelo amor de Deus. Nossa
Senhora. Aqui, não. Me explica um negócio. A Finlândia classificou para a Eurocopa pela primeira vez, né?
Exatamente.
Eu imagino que sim. Primeira vez.
É, exatamente.
E também porque o grupo era esse aqui, né? Os adversários.
Mas a Bósnia emagrece aí no meio, bicho. Ah. A Grécia já ganhou Euro e a Bósnia foi a Copa.
Mas rodou, foi acessível. Acessível.
A Grécia ganhou a Eurocopa na cagada 15 anos atrás.
É. Pois é, por história, você não pode aplicar aqui, não.
E a Bósnia veio pra Copa do Mundo na cagada.
Não, tudo bem, não é um
feito
absurdo, não é um feito absurdo a classificação da Finlândia, não. Mas, assim, pro nível da Finlândia, não era tão peso morto assim, não. Ou igual no grupo da Bélgica, por exemplo, que a Bélgica passou o sarrafo em todo mundo, e a Rússia passou o sarrafo no Bélgica, no resto, e perdeu as mãos com a Bélgica.
Só uma coisa que... Quer dizer que todos os países sede vão ter vaga?
Bicho, quais são os países sede?
São
os países vagaiados.
São 10 países. São 10.
Tem um monte de país sede.
Itália, Rússia, Holanda. Itália, Rússia, Holanda, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Azerbaijão, Dinamarca, Romênia, Escócia, Irlanda e Hungria.
Aí, Azerbaijão, Escócia, Hungria, esses times aí, nenhum desclassificou pelo grupo. Porque deve ter umas repescagens, tem umas vagas pela.
É, vai ter Liga 4 vagas que vai sair em repescagem envolvendo time da Liga das Nações e aí.
É, mas eu, por exemplo, vai ter o Rapid Park em Glasgow, vai receber jogo. E a Escócia não vai disputar?
Sim.
Eu entendi.
Sabe? E sim, ninguém poder entrar lá, porque já vai ter começado o Brexit e ninguém vai poder entrar na Inglaterra.
Não, na Escócia.
Sedes.
Agora, eu achei legal que eles botaram até Bucareste como sede, eu achei isso bacana. Mas o que me surpreendeu na Espanha, a Catedral de San Mamés será o estádio que vai representar o país, logo no País Basco.
Abaixo Santiago Bernabéu.
Isso aí. Muito bem, senhores. Acho que de euro foi isso, né?
Chega já, né?
Nossa, eu tô olhando aqui os critérios de desempate, velho. Que não dá nem pra entender.
Ah, Bruno, faltou só falar que a Itália ganhou de 9-1 da Armênia na última rodada, o que quase garantiria uma vitória de 6-1 da Armênia sobre a Itália daqui uns 80, 90 anos. Mas, como não?
É verdade.
Não fez o segundo gol, perdeu a oportunidade.
A Itália deixou a Armênia na chão.
Eu deixaria os caras se estrofadar jogar no lugar desse time da Armênia.
Ia ser doido mesmo.
Talvez desse. Ia ser da hora.
Ô Brunão, só queria aproveitar que a gente tá no território europeu aqui, falando de futebol.
Claro.
É, só para citar um negócio aqui, que, né, na semana passada a gente falou da tristeza que foi o ato racista no clássico. Essa semana a gente passou aí pelo Dia da Consciência Negra, pela data da nossa gravação aqui foi ontem, dia 20. E hoje o Tyson foi punido com um jogo pelas atitudes dele contra os racistas, né, contra as pessoas que estavam cometendo racismo contra ele lá na Ucrânia. Veja só que absurdo.
Pois é, cara, eu achei
ele
isso absurdo.
Ele foi punido, velho, por ter se revoltado contra quem estava fazendo atos racistas contra ele. Isso aí é o fim da humanidade. Pra mim,
mostrando que naquela parte o racismo é da sociedade mesmo.
Não
é institucionalizado.
Exato. Não bastasse o juiz ter expulsado, o líder dos ultras lá do Dinamo de Kiev fez chacota com a situação, porque falou que eles estavam imitando uma coruja. É um pássaro lá da Ucrânia, lá que está em extinção, que é uma coruja, que estava imitando uma coruja, que não era nada contra o Tyson. Veja só vocês, o nível de cara de pau do cidadão. E depois o Tyson ainda toma um jogo de suspensão pela atitude dele. E aqui, Brunão, eu quero só falar uma coisa muito importante que o Tyson, no desabafo dele nas redes sociais, falou que não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Porque isso é a falência da humanidade. A gente está numa semana importante aí da consciência do racismo rustido que a sociedade comete. A gente tem que bater muito nessa tecla. Eu pretendo falar muitas vezes aqui ainda, porque isso tem que acabar, gente. Não dá para continuar a ser racista.
Havendo racismo. Pô, e é surreal como naquele pedaço do leste europeu institucionalizado, mesmo. É uma coisa muito séria.
E está espalhando para a Europa inteira, né? A gente tem uma noção de civilidade na Europa e tem acontecido atos racistas na Europa inteira. É muito triste isso que a gente está vivendo.
E é interessante que a maioria dessas manifestações acontecem nas áreas do antigo bloco comunista. Na Alemanha, por exemplo, o partido de extrema-direita da Alemanha recebeu mais votos no lado da antiga Alemanha Oriental.
Isso é muito bizarro, muito bizarro. Mas acontece bizarro. Isso mesmo.
A Itália é um caso à parte, porque a Itália tem uma série de questões racistas de longa data.
De longa data, inclusive.
Mas os outros têm uns países aí que me surpreendem quando acontece. Por exemplo...
Mas acontece na Espanha, acontece...
Mas outro dia teve um na Suíça, velho. Na Suíça eu achei estranho. Ainda mais na Suíça, que
né, tão inclusivo, tão. Né?
É quase uma ONU a Suíça. Pois é, enfim.
Muito triste, mas, muito triste.
É quase uma ONU que não está na ONU.
Exato. Agora, falar nisso,
aqui, gente, bomba no Parque São Jorge. 40 do segundo tempo, 40 do primeiro tempo, o Brasil de Pelotas está ganhando a Caguaniense por 1-0.
O que eu falei para você?
Olha o trem querendo para o América.
O que eu falei para você, Rodolfo?
Agora o América faz a parte dele, vamos aguardar.
Aí que mora o perigo, o América fazer a parte dele. Inclusive, a América conhece esse problema do seu time não fazer sua parte.
Conheça esse Brasilzão de Pelotas, não é de hoje, cara. Aqui, Rodolfo, falando, a gente estava falando de a questão racial aí. Na Fórmula 1, nós vamos falar do GP do Brasil agora, mas eu vi uma matéria bastante interessante sobre a questão da barreira da cor na Fórmula 1, que quem quebrou a barreira da cor foi o Hamilton, né? Que ele foi o primeiro piloto negro. Hoje, quantos anos de Fórmula 1 que o Hamilton já tem? 14?
Ele está na 13ª temporada dele.
Então, ele tem 13 temporadas de Fórmula 1. Só tem ele e mais um no grid inteiro que não são brancos. Você vê como é que na Fórmula 1 a situação é muito mais grave.
E mesmo assim, não é branco, mas também não é negro, né? Porque é o tailandês lá, né?
Ele é
oriental, questão... ele é negro.
Exato. A questão é complexa, porque eu acho que em todas as categorias principais do automobilismo, acho que não dá 1% de pilotos negros.
Isso é questão complexa, porque os esportes a motor são esportes caros.
Sim. E normalmente a população negra é pobre, né?
Você pega, por exemplo, A África saiu do colonialismo maldito para ditaduras de uma pequena elite. Muitos dos países lá, ou então essas democracias mal acabadas, países que ficaram anos, como Angola, por exemplo, afundaram em guerra civil. A gente fala assim porque continente onde tem mais negros, mas aí você pode estender para Estados Unidos, Brasil, que receberam milhões de escravos e que tem milhões de descendentes.
E quando a Fórmula 1 ia para a África do Sul, era para a África do Sul do Apartheid.
Sim. Não, e detalhe, a Fórmula 1 saiu da África do Sul assim que o Apartheid acabou.
É, exatamente.
Na hora que os negros tiveram alguma chance de poder participar da festa, escolheram de lá.
Da Fórmula 1 foi em 93, ainda no governo do Apartheid.
Foi o único esporte que fez o contrário, porque todos os outros saíram do Apartheid e voltaram depois. No caso da Fórmula 1, fez o contrário.
É, ela correu, teve o George Checker como campeão. Aí exato. Foi até o Rubinho, a corrida de estreia do Rubinho Barrichello foi na África do Sul em 93. Aí eu não sei se na época 94 o Nelson Mandela já estava eleito, estava encaminhado.
Ele foi eleito em 94.
É, mas eu acho que foi. É,
mas em 93 ele foi solto e começou a campanha, né? Começou a. Houve a democratização da África
do Sul. O fato foi o seguinte: o último GP da África do Sul foi em 93. Pronto. De lá para. Depois disso aí, quando a África do Sul passou a ter um governo multirracial, acabou. Não foi mais para lá. Mas sobre o Hamilton, a gente voltando ao assunto anterior. Sim. O automobilismo é um esporte caro. É, a pessoa tem que ter um certo nível de renda para poder ir. Igual a gente falou, a maioria da população negra mundial não tem bom nível de renda.
Tem que conhecer as pessoas certas também, né?
É, tem que conhecer
as pessoas certas. Não basta ser
bom. O próprio Hamilton conta que ele, num encontro com o Ron Dennis, lá que foi isso que ajudou, uma das coisas que ajudou ele aí para McLaren, que encontrei com o Honda, acho que uns 11 anos de idade, e o Hamilton, e assim, muita gente da população negra tende a admirar um Usain Bolt no passado, um Pelé, em outros esportes onde os negros já têm relevância, futebol, atletismo, esses outros.
Basquete,
Estados Unidos, como é que eu fui esquecido da NBA? Então, muitos tendem a admirar esses esportistas e seguir o caminho desses esportistas. O Hamilton realmente é um cara que está quebrando paradigmas.
Pode ser que haja uma geração de futuros pilotos negros por causa do Hamilton, né?
Exatamente. Isso que eu estou formulando. Quando um negro, um outro... A criança negra lá, a morena negra, vê um negro vencendo, despontando na Fórmula 1, ele suja aquele espírito. Se ele chegou, eu também posso chegar. Tudo bem, é difícil pra caralho. Existe um monte de coisas que envolve automobilismo, moto velocidade, tudo isso que a gente já falou aqui.
É que agora tem um exemplo, né? Tem onde mirar.
Lança. A ponta de lança que eu faço, ó, esse cara chegou, eu também posso chegar lá. Por isso que o Hamilton, além dos números absurdos que ele tem, já tem na história da Fórmula 1, maior número de poles, 6 vezes campeão mundial, aproximando o recorde de Schumacher no número de vitórias. E essa questão dele ser negro também é algo que pesa muito para a história dele. Só que apesar de tudo isso que a gente fala do Hamilton, ele também está sujeito a erros.
Sim.
Agora falando especificamente do GP do Brasil.
E que erro, viu? Juvenil, eu diria.
Foi uma boa corrida. Acho que não sei se é a melhor do ano, mas foi uma das melhores. E sem chuva.
Peraí, melhor eu acho meio forçada, mas uma das.
Ah, mas qual corrida boa que teve esse ano? Esse ano nem o Azerbaijão prestou?
Mas teve uma
que eu assisti, eu lembro.
Reclamou. Foi a da Alemanha, exatamente. Que a gente falou que a gente estava decepcionado, que a gente não ia ver Fórmula 1 depois do Azerbaijão. Aí veio o GP da Alemanha, pegou todo mundo de calça na mão. A corrida foi cabulosa.
Aí foi agora no Brasil, que foi uma boa corrida sem chuva dessa vez, mas que teve dois momentos distintos, que pode apontar assim. E foi antes e depois da saída do Bottas da corrida. O destaque da corrida até então era o Charles Leclerc, que largou em 14º e antes da quebra do motor do Bottas estava em 5º. Aí veio o episódio que foi o divisor de águas, que foi uma... Acho que é a segunda vez desde que a Mercedes... Desde que a Mercedes virou a Mercedes que ganhou na tecnologia híbrida, que o motor Mercedes quebrou. A outra vez que eu me lembro custou um campeonato, que foi a do Hamilton na Malásia em 2016.
Exatamente.
Aí, diante dessa cena raríssima, teve gente que mudou tática, gente que foi lá pra pit stop, juntou todo mundo, as cartas embaralharam. Eis que vem um episódio que eu nunca vi nesses mais de 20 anos que eu acompanho Fórmula 1, que eu nunca tinha visto. Um choque envolvendo dois pilotos, os dois pilotos da Ferrari. Eu não, eu nem sei se alguém fez alguma reportagem de pesquisa, mas nesses quase 20, 25 anos que eu acompanho Fórmula 1, é uma cena que eu nunca vi. A gente lembra do acidente de Rosberg-Hamilton no GP da Espanha em 2016, que foi a primeira vitória do Verstappen. A gente lembra de disputas encardidas em outros grandes times da Fórmula 1, mas eu...
Inclusive, entre o Verstappen e o... Nossa, na temporada passada, o Ricardo e o Verstappen, que deu aquela treta que um avacalhou a corrida do outro.
No Azerbaijão, a gente lembra de Senna e Prost na McLaren, vários, assim coisas... Assim, disputas entre times mesmo, Vettel e Weber há uns anos atrás, mas na Ferrari eu nunca tinha visto isso. Aí, assim, é que nem o Galvão falou na hora, a gente fica meio sem saber quem foi o culpado, mas na minha opinião foi Tiãozinho fez merda de novo. Tiãozinho, pra quem não sabe, tô falando do Vettel, porque assim, é porque naquela situação, bicho, acho que o Vettel ficou puto porque tomou a cortada do Leclerc no S do Senna. Aí foi com muita sede ao pote, calculou mal, trombou com o carro do Leclerc e os dois saíram da corrida. O Paulo deve ter ficado bonito lá no motorhome da Ferrari.
E eu nem sei o que esperar da temporada que vem dessa Fórmula 1, pra te falar bem a verdade, viu? Mas acabou que a corrida foi marcada também pelo francês lá, que chegou em segundo, né? Como é que chama?
Não, aí tem as outras duas partes. Aí depois desse acidente da dupla da Ferrari, outro safety car, aí o Hamilton fez a barbeirada dele, tava em 4º. O Hamilton tava em 3º, o Albon em 2º. Aí o Hamilton foi pressionar o Albon, entrou demais dentro da curva, bateu no Albon, pior pro Albon, que ficou ao contrário e voltou no final do grid. Ô, bicho, o Hamilton jogou fora o que ia ser o primeiro pódio tailandês na Fórmula 1. Prestem atenção nisso.
Isso pra mim o vale Albon. A perda de título sumário,
hein? O cara, bicho, tem que perder o título direto, não precisa nem continuar, não.
O Albon ia bater o recorde de um príncipe tailandês que correu lá nos primórdios da Fórmula 1. Ele já tinha igualado. Um príncipe tailandês, que eu não tô lembrado o nome, que correu lá nos primórdios da Fórmula 1 e tinha conseguido um 4º lugar. O Albon tinha também conseguido um 4º lugar. O Albon ia ser o primeiro tailandês a ir pro pódio na Fórmula 1. Aí o Hamilton fez aqui lá com ele. Aí, com o choque do Hamilton e do Albon, quem pula para segundo? Pierre Gasly. Que foi rebaixado durante a temporada da Red Bull para Toro Rosso. Sendo que quando teve na Red Bull, nem teve perto de conseguir um pódio. Aí chega com o enrosco, com todos os abandonos que teve da Ferrari e o enrosco do Hamilton com o Albon, o Gasly pula para segundo.
Você vê, né? Como é...
Você vê como
é que as coisas são.
Aí chegou o Verstappen, ao contrário do ano passado, que jogou a vitória fora, garantiu a primeira vitória no GP do Brasil. O Gasly, que conseguiu seu primeiro pódio na Fórmula 1, chegando em segundo, com o Hamilton embutido nele, na reta de chegada. Aí que foi que nem o Galvão falou, a sacanagem que teve foi a investigação do incidente do Hamilton e do Albon ter sido depois da corrida. Porque tira o gosto lá do Carlos Sainz, da McLaren, que largou em último, perdeu a chance de ter a fotinha dele lá e toda a celebração e tudo mais, e do primeiro pódio da carreira.
Exatamente.
Sainz, que com o Hamilton, por causa do incidente com o Albon, foi punido em 5 segundos e caiu para sétimo.
Tipo, Hamilton... E essa regra de olhar depois da corrida é de agora, né? Que antigamente era em tempo real.
É, bicho, teve uma vez que o Verstappen, acho que passou não sei quem, o Verstappen fez uma barbeiragem dele aí, e antes de ter o pódio, ele foi, recebeu a punição e o negócio foi feito normal. Eu não entendi por que que dessa vez fez isso. Ah, mas no final das contas foi para o Hamilton subir no pódio, a torcida brasileira ver o Hamilton. Eu acho que no final foi por isso. Mas que foi uma bela sacanagem com o Sainz, isso foi.
É verdade. Então, aproveitando que a gente está falando de automobilismo, já que teve GP do Brasil, teve também a última corrida da temporada da MotoGP. E quem ganhou, Celinho?
Posso que foi o Marc Marquez.
O Marc Marquez venceu o GP de Valência em casa, seguido por Fábio Quartararo e pelo Miller da Austrália, o que fez com que ele... Aliás, isso aí não fez com que ele terminasse em primeiro, porque já estava em primeiro, ninguém ia pegar ele. Há muito tempo, exatamente. Mas fez com que ele confirmasse a melhor temporada da sua carreira. Inclusive, o nosso camarada Fred Lages já acordou, nós já fechamos com ele essa semana. Vai ter post que ele vai escrever sobre o Marc Marquez e o real tamanho dele na MotoGP. Ou seja, ele vai babar ovo pra caramba do Marc Marquez. A gente já pode saber disso.
Já faz isso diariamente.
Ele já acorda falando: nossa, esse cara é muito bom. Aqui, se eu não me engano, é a maior pontuação da história da categoria em uma temporada, não foi?
Não sei, as estatísticas de MotoGP.
Eu acho que foi. Ele chegou a 420 pontos, cara. Eu não lembro de ninguém ter feito isso. Você tem ideia do que
foi isso na temporada?
Mas às vezes é igual a Fórmula 1, que teve mudança de pontuação, não?
Mas pode ser, mas aí é a maior pontuação da história mesmo, porque ele fez 420 pontos, o segundo colocado fez 269.
Que abismo!
Ué, impressionante. Para o Valentino Rossi ter falado que é impressionante, então deve ser impressionante.
Uma coisa impressionante, o Valentino Rossi.
Você tem ideia, ano passado ele foi campeão com 321 pontos.
Roubado mesmo.
Todos os anos ele era campeão com 298 pontos. Ano passado ele fez, se eu não me engano, acho que o Jorge Lourenço, e eu tinha conseguido 330 e ele tinha conseguido 362. Mas ninguém tinha passado de 362. Aí agora ele veio 420. Aí eu achei exagerado. Celinho, não foi mudança de pontuação, não, viu? Eu cheguei aqui na tabela em 2010. Em 2010, o Jorge Lourenço fez 383 pontos. Mas ninguém tinha batido 400, não, viu?
Que isso. O cara é foda mesmo.
Cara, é roubadaço. Pode voltar. Eu posso ter que pesquisar um pouco mais para trás, mas o maior que eu achei agora foi 383. E ninguém bateu 400, não.
Aqui, ó. Um parêntese rápido aqui. Por enquanto, as coisas estão ajudando a América, porque o Brasil Pelotas não tá ganhando só de 1-0 do Atlético Goianiense. O jogo tá no intervalo. O goleiro do Brasil de Pelotas pegou um pênalti no primeiro tempo.
Fortes sinais. gente. Vamos terminar essa pauta aqui antes que saia mais gol do Brasilzão de Pelotas. Na NFL, tivemos as... Qual semana que já tá? Eu nem lembro mais.
11.
Semana 11, né? Quer dizer, nós vamos começar agora a 12, mas estivemos na semana 11.
A 12 começou já, tá?
Já tá rolando?
Já subiu a bola logo.
Que beleza. O Browns venceu os Steelers por 21-7. Os Jets fizeram 34-17 nos Redskins. Os Colts 33-13 contra o Jacksonville Jaguars. É bonito falar Jacksonville Jaguars, né? Acho que é o nome mais sonoro que tem. O Bills venceu por 37-20 o Dolphins, só assim para esse time de Manels ganhar um jogo. O Cowboys fez 35-27 sobre Lions. Os Ravens meteram 41-7 no Texas. Andam bem engraçadinhos esse time do Baltimore Ravens aqui. O Falcons venceu por 29-3 o Carolina Panthers. O Centão da Massa meteu 34-17, voltaram das férias finalmente. Já estava ficando preocupado. Os 49ers fizeram 36-26 sobre o Cardinals, porque contra o Seahawks não faz isso. O Vikings venceu o Broncos por 27-23. O Patriots fez 17-10 contra o Eagles, mas quando é do Super Bowl, perde. O Raiders venceu por 17-10 também. Ó, coincidência, hein? O Bengals, o time do Rams venceu por 17-7 o Bears, enquanto o Kansas City Chiefs fez 24-17 contra os Chargers. O senhor Halcão ficou de baia essa semana, ficou. Assistiu de camarote.
Fiquei assistindo esse time aí tentando chegar perto da gente.
Se acabasse hoje, Celinho, na Conferência Americana, Patriots, 9 pontos, e, aliás, 9 vitórias e uma derrota. Na Oeste, temos o Chiefs com 7-4. O Chiefs, que era o Chiefs ano passado, tá aí só com 7-4, hein? De olho nesses caras. O Ravens, muito engraçadinho, 8-2. Nossa, a AFC Sul é muito ruim, velho. O primeiro lugar está disputado por Colts e Texas, que estão 6-4. O Titans está 5-5 e está quase pegando a vaga aqui, de tão ruim que é esse negócio. Enquanto isso, na Conferência Nacional, o Cowboys está 6-4. Outra porcaria. O Cowboys está 6-4 e o Eagles está 5-5. Qualquer um dos dois pode pegar, menos o Giants, que está 2-8. Um abraço para o Siroc. O 49ers está 9-1 e o Seahawks está 8-2. Aqui é alto nível, rapaz. Aqui é outra história. O Packers está 8-2, enquanto o Vikings está 8-3. O Saints está 8-2. E o Saints está 8-2, que não tem ninguém nem perto dele aqui. E é isso de NFL. Agora vamos falar um pouco sobre NBA. Só para falar que o nosso amigo Felipe Secretti, que não aparece aqui desde quando, hein? Acho que quando o Cruzeiro disputou o título da Copa do Brasil, foi a última vez que a gente viu ele aqui.
Ah, com certeza.
Ele mandou avisar que com o triplo-duplo conquistado por LeBron contra o Oklahoma City Thunder, ele se tornou o primeiro jogador da NBA a registrar ao menos um triplo-duplo contra todas as 30 franquias existentes na liga. O homem é muito bruto, velho. Tô impressionado. Isso aí é coisa demais pra um cara fazer. E a outra coisa que tá impressionando a gente é as lambadas que o time do Golden State Warriors está tomando. Que loucura, cara. O time que foi finalista das últimas 5 temporadas da NBA e campeão em 3, tá desfalcado dos Splash Brothers, etc e tal. O Durant saiu de lá. Mas o time é a pior campanha do lado oeste, com 3 vitórias e 13 derrotas. Como explicar isso?
É o famoso está morto menino Golden State.
Oh, é a pior campanha da NBA. É ali que começou a temporada apostando nesse para campeão. Só para vocês ficarem sabendo quem está perdido aqui.
Acho que eu meio que atrapalhei a coisa.
Oh, que é isso?
A zica de Brunão passou para Celinho.
Que bizarro. E o pior, chuta quem que é a segunda pior
Não faço ideia.
San Antonio Spurs. O negócio tá mudando, viu? É, cara. Se acabasse hoje, seria Lakers, tá em primeiro no lado oeste. O Lakers de... Do lado leste, quer dizer. Não, o Lakers é do oeste, é isso mesmo. O Lakers é líder no oeste com 12-2, enquanto no leste estão empatados Boston Celtics e Milwaukee Bucks com 11-3. O Boston Celtics perdeu na primeira rodada e depois ganhou 11 partidas seguidas. Se tivesse ganhado a 12ª, se tornaria o primeiro time, aliás, teria a maior sequência de vitórias seguidas, sequência de vitórias seguidas, né? A maior sequência de vitórias de um time que estreou com derrota, uma estatística completamente inútil. Mas, enfim, no NBB, para apenas para registro, como diria o outro, o campeonato está lá acontecendo, ainda acho muito primário para a gente falar, mas a grande surpresa do começo é o time do São Paulo, que é segundo colocado, o time que está estreando agora na competição. O São Paulo já está em segundo lugar, atrás apenas de Franca, empatado com o Flamengo. Eu achei interessante, que eu não achei que o São Paulo fosse começar assim. E o Minas vem, viu? Já está em oitavo. Da última vez ele estava em 11º, já está em oitavo. O Minas vem forte aí.
Subindo loucamente.
Aproveitando que a gente está falando de basquete, está tendo a Liga Sul-Americana de Basquete. Marcelinho, o que que a Liga Sul-Americana de Basquete representa se você for comparar com o futebol?
Libertadores.
Não, Celinho, eu falei antes do podcast para ver se você é... Oh, meu Deus. É a Sul-Americana. Liga Sul-Americana, Sul-Americana, hã?
Hein?
Os que não vão para Libertadores vão para esse campeonato aí, Celinho.
No caso do Brasil, vai o 4º, o 5º e o 6º do NBB, que são Botafogo, Pinheiros e Corinthians. E no atual momento, o Botafogo tá bem, rapaz, porque no grupo A classificaram o Piratas de Los Lagos. Gostei do nome desse time.
Bom,
Piratas de Los Lagos, do Equador. Tá, passou em primeiro no grupo dele. Tá seguido ainda por... Olha, tem o Pichincha de Potosí. Ah, meu filho.
Jogar contra esse time lá é difícil demais, inclusive.
Exatamente. O grupo B, que o grupo A foi sediado em Ibarra, no Equador. O grupo B foi em São Paulo, classificaram Corinthians e Ferrocarril Oeste da Argentina. O grupo C foi em La Banda, na Argentina. Que lugar sinistrão deve ser esse, hein?
Ah,
o ciclista olímpico passou em primeiro, seguido do Pinheiros, do Brasil.
Ciclismo é basquete.
Pois é, o time chama-se Ciclista Olímpico. E o grupo D, que foi sediado em San Andrés, na Colômbia, para onde o nosso amigo Dr. Cotó sonha ir, passou o Salta Basquete em primeiro, o Botafogo em segundo e o Nacional do Uruguai em terceiro. O Nacional passou como um dos melhores terceiros. Detalhe nesse aqui é que o Botafogo teve um jogo contra o Salta Basquete da Argentina, que o Botafogo estava... Não, na verdade foi contra o Salta Basquete, agora fiquei na dúvida. Enfim, o Botafogo estava perdendo o jogo, virou a partida, tomou a bola de 3, faltando 12 segundos, faltando 5 segundos, e ainda meteu mais uma cesta para se classificar. Ah, não, na verdade foi, foi contra o Salta mesmo, que foi na segunda rodada semifinal, tá certo. Bom, o Corinthians já passou das eliminatórias, está na final. O Corinthians, na segunda rodada eliminatória, passou pelo Ferrocarril, pelo Pinheiros e pelo Piratas de Los Lagos, enquanto o outro grupo ainda falta uma rodada. Botafogo e Ciclista Olímpico vão disputar daqui a pouco, inclusive, a vaga na final para ver quem pega o Corinthians. Já pensou ciclista olímpico campeão da Liga Sul-Americana? Que bizarro, velho.
Totalmente aleatório.
Pois é. Muito bem. Acho que a pauta acabou, né? Tem esporte esquisito agora.
Ô, Bruno, quem sabe a gente deixa o esporte esquisito para uma próxima.
Então vamos deixar. Vamos só encerrar com a Libertadores, então. Então, para encerrar o podcast, Libertadores, vai ter final da Libertadores esse sábado, se o editor conseguir publicar antes dela esse podcast, melhor. Tá um saco. Tá um saco. Tá. Não tô aguentando essa encheção de saco com o Flamengo. Não tô.
Programação da Globo começa com Bom Dia Flamengo, depois tem mais Flamengo, depois tem encontro com o Flamengo.
Mas tá um negócio. E o pior, o time do Flamengo realmente é bom. Eu gosto de ver o Flamengo jogar. Mas é tanta falação que minha paciência está acabando.
A banalização é que é bacana, né?
Cara. Nossa senhora.
Os blogs todos, quase uns 10 blogs que você pegar aí, todo dia tem texto do Flamengo, uma coisa assim.
Pois é, cara.
É muita coisa, bastante.
Mas já tem uma novidade bombástica. A transmissão da Globo não terá a narração do Galvão Bueno. Conte os detalhes, incluindo os sórdidos, Glauber.
Galvão Bueno passou mal nessa noite lá no Peru, já estava lá em Lima para a transmissão do jogo, sofreu um princípio de infarto, teve que desobstruir uma artéria lá do coração, foi uma coisa relativamente grave. O problema foi o que levou o Galvão Bueno a ter esse negócio aí, porque ele, né, foi comer num badalado restaurante da capital peruana, comeu uma sopa de cabeça de piranha lá, uma iguaria da culinária local, que é afrodisíaca. E por algum motivo, durante a noite, ele teve um problema do coração, né?
Enfim. Gente, vocês tomam cuidado com essa sopa aí, se vocês passarem por lá, viu?
De curiosidade, para vocês que são supersticiosos, flamenguistas principalmente, no título de 81 ele também não pôde ir, não. Não sei por que motivo, mas também não pôde.
Teve isso mesmo.
A única coisa que tá diferente do título de 81 é que mudou o lugar da final, filho. Final tava tudo igual. Se eu fosse o Liverpool, já ia preparado para tomar a pancada lá no... Onde vai ser a final?
Acho que é no Japão.
O Liverpool nem levava o salário, deixava todo mundo. Apostas.
Já tirados árabes.
Ah, não sei. O Flamengo vai ganhar onde quer que seja. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Já estou adiantando minha aposta. Quem mais quer apostar?
Pois eu já digo mais, hein? O River vai perder na semifinal de novo no Mundial.
Tá apostado, então, no River. Acho que dá Flamengo. Tem problemas de apostar junto com o Brunão, mas enfim.
bicho, esse jogo pode sair qualquer coisa. Apesar de eu não gostar de argentino, só pra parar essa encheção de saco do Flamengo, dessa vez eu vou estar inclinado pro River.
Sustou você não, Rodolfo. Mas se perder, a encheção de saco vai continuar mesmo com a derrota, viu?
Vai ter jeito, não.
E vai ganhar o Brasileirão, deve ganhar o Brasileirão no domingo. Sem entrar em campo.
Vão ficar dois meses discutindo porque perdeu.
Como que isso aconteceu? Mas enfim. Uhum. Então, senhores, eu acho que é isso, né?
Sim.
Chegamos aqui com essas apostas registradas. O Start Sports agradece a audiência aqui do Startcast. Que difícil. E convido a todos para acompanhar nossas redes. Afinal, blog startsports.com.br, Start Sports no Facebook, Blog Start Sports no Instagram e no Twitter. E quem quiser falar com a gente, graubfm, arroba Bruno César Santos, wikr32 e o Marcelo Mar também estão lá no Twitter. Rodolfo, até semana que vem, depois de uma semana a menos de sofrimento nesse nosso calvário para escapar da Série B.
Valeu, galera, até mais. E antes na porta da zona do que dentro dela.
Sempre pode piorar, viu? Vamos ficar atentos. Rodolfo, já despedi dele. Celinho, até mais. Você tem mais alguma coisa para fazer esse ano, Celinho?
Acho que não, só espera acabar, né?
Entregar pro Botafogo, né, seus?
Pois é.
A última chance sua de entregar para alguém vai ser o Botafogo, Celinho. Só para você ficar sabendo.
Pois é. Uhum.
Glauber, até a semana que vem, se a gente sobreviver até lá, viu?
Senhores, até a próxima. Vamos sobreviver, sim. Entre mortes e feridos, salvam-se todos, no final das contas.
É isso aí. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem. Vamos ver quem ganha esse negócio da Libertadores aí. Apesar de não poder entrar com boné, não poder fazer nada no estádio.
Mal poder entrar, né?
Pois é. Um grande abraço e valeu.
Alô.
Até mais.